Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
Oi, aí, eu sou a Patrícia Salvador e esse é o Cosmopolita, espaço de artes visuais, tendências, conexões e música para dar o start da semana numa imersão no universo das formas e expressões com uma curadoria no que há de inspirador e uma playlist de vários tempos, locais e vertentes. Cosmopolita inicia destacando a nova mostra do gravador, arquiteto, museólogo, pesquisador e curador Carlos Martins, em cartaz na Fundação Iberê Camargo, chamada Sombra da Terra. O curador dessa exibição, José Augusto Ribeiro, é quem fala com a gente. A obra de Carlos Martins pede uma atitude de contemplação e paciência, o que vai contra esse consumo visual acelerado contemporâneo. O que faz, então, o artista manter essa postura estética?
A obra de Carlos Martins pede uma atitude de contemplação e paciência, o que parece ir contra o fluxo dominante de consumo visual acelerado, né? O que faz o artista manter essa postura estética em um tempo tão ruidoso. Eu acho que desde o início da produção do Carlos Martins, na metade da década de 70, ele propõe uma experiência estética exigente ao observador, né? Enfim, a minúcia com que ele realiza o seu trabalho de gravura em metal, também a escala intimista, né? A escala de pequenas dimensões de boa parte dessa produção, ela requer, assim, ou convoca o observador para uma aproximação em relação à imagem e uma, e é isso, assim, uma observação atenta dos detalhes da imagem, das várias soluções técnicas que estão implicadas na produção daquela estampa. E eu acho que isso é uma maneira de enfrentar essa aceleração, essa hiperestimulação que a cultura contemporânea, pela qual a cultura contemporânea passa nos últimos 50 anos, né? Com mudanças de tecnologias e cada vez mais uma demanda de volume, de experiências imediatas, né? De experiências imediatistas, rápidas, intensificadas, assim, né? De experiências intensas e de significados, né? Muitas vezes também instantâneos. Aí eu acho que a obra do Carlos Martins, de algum jeito, ela resiste a esse quadro da cultura contemporânea, impondo uma desaceleração, assim, impondo um tempo mais moroso para a experiência com as coisas do mundo, né? com as imagens do trabalho, mas também em relação à realidade, assim, né? tem uma a exigência de uma pausa para perceber a realidade em que estamos inseridos, para perceber o entorno e, claro, né, para perceber os detalhes das imagens que ele constrói.
Como a ambiguidade é encarada nas imagens, isso é um efeito desejado, um ponto de partida ou é uma consequência do processo criativo mesmo?
O trabalho do Carlos Martins, ele é ao mesmo tempo simples e estranho. Ele é ao mesmo tempo familiar e misterioso. Isso porque a gente reconhece, né, os objetos, as paisagens, os elementos que aparecem nas imagens do Carlos Martins, né? Naturezas mortas, objetos sobre a mesa, paisagens, não há nada de extraordinário ou sobrenatural no trabalho do Carlos Martins. Agora, ao mesmo tempo, as imagens dele estão envoltas em uma atmosfera mesmo de mistério, assim, de enigma, né? Os enquadramentos, muitas vezes, eles ressaltam o vazio dos espaços, em cenas de interiores, de ambientes, por exemplo, não há presença humana, né? Há indícios de presença humana, assim, pelos objetos que estão ali reunidos, mas não há uma presença humana, né? O que também indica um espaço um abandono, uma espécie de abandono, ou uma solidão, né, um estado de solidão. Então, acho que é tanto, por um lado isso é programado, mas por outro isso também resulta do processo de produção das suas imagens, assim, né? Esse espaço ambíguo em que a gente reconhece as coisas que estão ali figuradas, mas elas aparecem atravessadas por um clima de mistério, de algo ali é da ordem do desconhecido, né? E acho que o trabalho ele vibra nessa oscilação, assim, nessa inconstância. E acho que é isso que torna, é um dos aspectos, né, dos quais o trabalho tira a sua força, né, a sua potência, assim, de imagens fortes, assim, né, imagens que interrogam, né, que lançam perguntas pro observador.
São 50 anos de trajetória, então que critérios orientaram a seleção das obras e a organização da exposição?
Essa exposição é a exposição mais abrangente já realizada da obra do Carlos Martins. Apresenta quase 130 obras produzidas nos últimos 50 anos, né? Desde 1975. Então, a seleção dos trabalhos reunidos aqui na Fundação Iberê Camargo, pretende, né, ser uma amostragem completa, ampla dessa obra. Ela se dispõe nos espaços de exposição, nas diferentes salas da exposição, organizada não em ordem cronológica, mas enfim, mais ou menos cronológica, e só que principalmente a fim de mostrar ao visitante como é que o pensamento do Carlos Martins, ele se organiza ao longo do tempo, por meio de séries. Então a exposição, ela se organiza, ela se desdobra apresentando séries específicas de obras, depois buscando algumas aproximações entre obras produzidas de maneira avulsa, mas também esse percurso que a gente organiza aqui dá a ver para o visitante a variedade de imagens, de soluções formais que o Carlos Martins mobiliza no desenvolvimento do seu trabalho, na realização do seu trabalho, né? Então, tem imagens, como eu disse já, né, de interiores domésticos, naturezas mortas, paisagens. Tem uma série em homenagem ao Carlos Gomes, ao compositor Carlos Gomes, mais especificamente a ópera, o Guarani, do Carlos Gomes. Você tem trabalhos de feição mais abstrata, até um conjunto de trabalhos mais recente do Carlos Martins em torno de um poliedro, uma pedra que aparece em uma gravura do Albrecht Dürer, que é um gravador alemão. Então, enfim, é um grupo muito variado e a exposição tenta dar conta disso. Junto das obras, a gente apresenta também matriz de gravuras, a gente apresenta estudos de algumas gravuras, apresenta provas de estado que são, que mostram um pouco o processo de construção da imagem e da impressão da gravura, além de objetos, uma instalação que o Carlos Martins criou em 2023 para uma exposição dele no Museu Lazar Segal, lá em São Paulo, mas que tem um desdobramento novo aqui na Fundação Iberê, além de um vídeo inédito que o artista concebeu esse ano. Então, com isso, a gente monta aí um panorama de 50 anos de obra, né?
O título Sombra da Terra sugere uma duplicação, uma ilusão. Então, como é que é a relação entre o que é visível e o invisível nos trabalhos?
A sombra é um elemento muito presente, recorrente mesmo, na produção do Carlos Martins. E ela aparece com esse sentido, né, de duplicação, uma duplicação ilusória da realidade, né, uma duplicação distorcida da realidade, o que diz muito, né, também da motivação do Carlos de não ser, de não querer produzir um trabalho que seja uma reprodução, né, do mundo empírico, mas uma reorganização visual do mundo empírico, atravessada aí pela imaginação do artista, pelas memórias do artista, né, pelos afetos do artista, ao mesmo tempo em que a sombra, ela é também um dado temporal, né? E acho que isso é uma característica importante do trabalho, uma característica central do trabalho do Carlos Martins, assim, essa impressão de que a gente está olhando para imagens que pertencem a um tempo, ou que instauram, né, melhor dizendo, um tempo dilatado, assim, um tempo estendido. E acho que a sombra, ela contribui para isso, assim, ela distorce o mundo tal como a gente conhece, né? Ela alonga a forma das coisas, ela... E na gravura do Carlos Martins, em muitas gravuras, a sombra é mais importante que o objeto que está emitindo, né, que está obstruindo a luz e está produzindo aquela sombra. E a presença dessa sombra, ela é um indício aí de um tempo mais alongado, assim, um tempo não parado, né, um tempo que corre, mas de uma maneira distendida, né, alongada.
E o que, que mudou no artista na maneira de pensar e produzir a arte desde os anos 70, num cenário artístico bem transformado?
Eu acho que a exposição, ela deixa evidente dois processos que correm em paralelo, né? Num deles, a recorrência, né, alguns aspectos que permanecem e que cruzam a trajetória do Carlos Martins desde o início, né? Algumas preferências, o rigor técnico na realização dos seus trabalhos. E por outro, claro, acho que é notável, né, no percurso da exposição, as mudanças de interesse, de motivação na obra do Carlos Martins, né? De maneiras que vão se manifestando de maneiras diversas. Elas aparecem desde questões menores, assim, digamos, né, no maneira como ele vai incluindo a cor na produção dos seus trabalhos, até na maneira como ele se abre para linguagens diferentes, outras linguagens além da gravura. Então, o visitante da exposição notará que como é que o percurso do Carlos Martins se abre para uma linguagem como a dos ambientes, né, das instalações, de como a obra do Carlos Martins se abre para o vídeo, para a imagem em movimento e para a apropriação de imagens, no caso de um dos vídeos, para a produção de animação, no caso de um outro vídeo. Então, eu acho que são dois processos que correm aqui em paralelo, um que reafirma a singularidade da obra do Carlos Martins e outro que, de fato, assim, né, mostra a contaminação desse pensamento pelas linguagens mais recentes, pelas tecnologias mais recentes, mostrando aí o Carlos Martins como um artista atento, né, a tudo que está à sua volta.
Obrigada, curador José Augusto Ribeiro. Sombra da Terra fica até o dia 17 de agosto, aberta para visitação lá na Fundação Iberê Camargo, que fica na Avenida Padre Cacique, número 2000. Agora, música com Júlia Mestre.
suspiro e quem me chama pra um date.
Cosmopolita.
Falei, tá falado, viu? procure se inteirar. A trans é muito boa, bicho, quem boia vai dançar. We'll be right back.
que a vida tem. Vida vale a pena mesmo com sentido ou sem. Segunda vez, vida vale a pena mesmo com sentido ou sem.
Rolou aí Pullovers, Vida, Vale a Pena Antes. Ian Curtis, Maré, Tardia. Pode criar amizade com Tony Tornado. E o bloco abriu com Arrepiada, de Júlia Mestre. Intervalo agora, Cosmopolita já volta.
Cosmopolita.
Cosmopolita está de volta e a gente segue destacando as artes visuais. O Instituto Ling está apresentando o último projeto da artista carioca Brígida Baltar. A Pele da Planta é o título da mostra, que tem curadoria de Marcelo Campos, que fala pra gente como é que foi o diálogo curatorial com a poética da artista, considerando o processo de finalização da mostra após o falecimento dela, e como a Brígida explorava a conexão entre natureza e prática artística.
Essa curadoria, né, que eu faço com a Brígida, é uma curadoria que nasce junto com ela. Ela visita o espaço em 2019, e volta para o Rio de Janeiro e me convida para ser curador, né, da mostra. E a gente vai dialogando e trazendo as ideias para o centro do projeto, né? O projeto, então, é mais ou menos rascunhado. Brígida tinha interesse em trabalhar com os bordados e ela seguiu o projeto, e abaixo da claraboia do Instituto Ling, ela queria então fazer uma espécie de ilha de esculturas, né? E o processo de pesquisa dela naquele momento girava em torno da doença, né, do câncer que ela teve, e dessa relação da ideia do transplante, da possibilidade de vida em metamorfose, né, com outros seres, que foi o caso dela quando recebe então a medula de seu próprio irmão. O título A Pele da Planta, então, faz com que Brígida se relacione mais uma vez com esse universo natural. na verdade, parte, grande parte da produção da Brígida é em torno da natureza. Ela criou, né, relações com a neblina, relações com a relva, com a própria ideia do mel e das abelhas, da Maria Farinha, né, que é uma espécie de caranguejo presente nas praias. Então ela o tempo todo lidou, né, dentro da carreira com essa ideia e essa conexão com a natureza. Ela, por outro lado, né, sim, conhecida como uma abordagem experimental, porque, na verdade, ela, como uma artista dos anos 90, ela tem interesse em poéticas variadas em torno de materiais, né? Ela trabalhou com elementos como pó de tijolo, trabalhou com esculturas, esculturas em cerâmica, esculturas feitas a partir do pó de tijolo também, esculturas em bronze, além, é claro, da fotografia e do filme, né? Que são duas bases muito fortes na produção de Brígida. Os desenhos também, né, ganham um destaque nessa produção. Por outro lado, nessa relação, né, ela talvez traga uma sensação imersiva com o público, mas não a imersão como se entende hoje, né, de exposições, por exemplo, com luzes baixas, luzes apagadas. Muito ao contrário, essa imersão que Brígida tinha interesse, ela se relacionava com mergulhos mesmo, né? Mergulhos na subjetividade. Assim, talvez a palavra mais próxima à ideia da imersão para ela seja a palavra fábula. Ela criava, se auto, colocava, não é? Se colocava dentro das produções como uma personagem de fábula. E isso faz com que a gente se aproxime muito da ideia de memória, de infância, né? E mesmo dessa relação onde você está diante de um conto, de uma narrativa, né? Entendendo o sentido onírico, a imaginação.
A ideia de transitoriedade nas obras da Brígida indica um reflexo da relação com o tempo e a natureza. Então, são essas as influências que marcaram aí o desenvolvimento dos trabalhos dela?
Essa transitoriedade, né, nas obras da Brígida e as influências, né, que marcaram a trajetória dela. Brígida, assim como várias e vários outros artistas dos anos 90, ela dialogava muito fortemente com a arte contemporânea internacional. Ela buscava, né, enfim, em artistas, né, e obras internacionais, uma relação muito próxima. Ela tinha uma proximidade, por exemplo, com o cinema internacional. Ela tinha proximidade com obras instalativas, né, e numa relação muito direta com a própria escultura. Então, Brígida estudava esses artistas, né, dentro de uma lógica mesmo de internacionalização e de referências estrangeiras, e a gente pode citar aqui muitos e muitas artistas, né? Matthew Barney, por exemplo, foi um artista pelo qual Brígida pesquisou, né, sobre o qual Brígida pesquisou, pelo qual ela tinha admiração. A gente tem, enfim, Valia Export, artistas da performance, né? A gente tem, enfim, uma enorme gama de produção aí internacional que ela olhava. E esse Parque Lage, né, ao qual ela frequentou, era um Parque Lage eminentemente de professores de pintura, né? Ela foi essa aluna de pintura, chegou a produzir pintura, mas logo depois, por isso ela nem se reconhece como artista da geração 80, logo depois, então, ela entra nessa poética com linguagens mais ampliadas, né? Ela participa desse grupo Visorama, né, com Ana Lu Cunha e outras e outros artistas. E é curioso pensar nisso, né, porque essa vertente da arte brasileira que se inicia, talvez, né, nos anos 80, é também essa vertente que vai em busca de coletivos de produção, né? Curiosamente, a mesma década dos coletivos ou dos grupos ou das bandas de rock, né? E isso tem uma relação muito próxima, assim, com a produção da Brígida.
Marcelo Campos, obrigada. A exposição A Pele da Planta, da Brígida Baltar, fica até 9 de agosto no Instituto Ling, que se localiza aqui em Porto Alegre, na João Caetano 440. Seguindo com a parte musical do programa, Charlie Garcia.
Children of tomorrow. storm wind. Then we ring the freedom bell for peace of mind.
Place, and we do need to take care of it. Cosmopolita.
Time.
A gente ouviu Owner of a Lonely Heart com Yes, antes teve Lynyrd Skynyrd, Simple Man, Old Bedroom Dance com Letigre, Scorpions, Wind of Change e Charlie Garcia demolendo Teles. E por hoje era só, pessoal. Cosmopolita teve apoio à produção da Beth, da Lalana, a técnica do Marco Aurélio Pacheco Magrão, texto, programação musical dessa que vos fala, Patrícia Salvadori, a direção do Beto Xavier. Tchau, beijo, te cuida. Cosmopolita volta segunda que vem, 9 da noite. Boa semana.